Levantamento realizado pelo IBGE apontou que mais de 7 milhões de brasileiros exerceram o teletrabalho em 2022. Esse cenário ocorreu muito por conta do impacto da pandemia, que praticamente dobrou o número total de 2018. O professor Hildeberto Rodelo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP Ribeirão Preto, comenta o cenário de desigualdades que é destacado pela pesquisa.
Para exercer o teletrabalho, existem alguns requisitos, dentre eles, se ter uma infraestrutura de uma boa conexão à internet, computador. Então, nesse cenário, considerando o poder aquisitivo da população brasileira, sim, tem aí um potencial indicador de desigualdade social para essa metodologia de trabalho. Muitas empresas acabam fornecendo aos seus colaboradores o necessário. E em algumas profissões, isso depende efetivamente da pessoa. E ela não tendo poder aquisitivo para ter esse ambiente, essa infraestrutura, ela não vai conseguir exercer por teletrabalho.
Diante disso, o professor da Faculdade de Direito da USP, Antônio Rodrigues, explica como esse novo cenário empregatício se encontra frente à atual legislação trabalhista.
O trabalho remoto, assim chamado, inclusive pela CLT, é aquele trabalho prestado fora do estabelecimento do empregador. Portanto, se o teletrabalho, nessa perspectiva, está se referindo ao trabalho remoto, não há dúvida que é protegido pela legislação. Mas é importante destacar que a CLT exclui o trabalhador em regime de trabalho remoto da proteção de limitação de jornada quando ele for contratado por tarefa ou por produção, o que é um absurdo.
Ele também discorre sobre possíveis mudanças legislativas decorrentes dessa realidade.
Eu quero crer que pela velocidade com que as coisas têm mudado no que se refere a esses arranjos de prestação e a incorporação de tecnologia de trabalho remoto, não há necessidade que a legislação seja detalhista, porque ela não vai dar conta, ela não chegará em tempo de abranger todas as possibilidades. Eu acho importante valorizar os mecanismos que são mais plásticos, mais democráticos, de regulação, que são a convenção e o acordo coletivo de trabalho por meio da presença dos sindicatos. Eu estou seguro em dizer que não há nenhum motivo pelo qual se justifique a exclusão do trabalhador em regime de prestação de trabalho remoto da proteção trabalhista, da proteção constitucional de limitação de jornada e de concessão dos períodos de descanso.
Rodelo avalia os impactos econômicos acarretados por essa nova dinâmica.
Eu vejo o teletrabalho como algo bastante positivo para a economia do país, principalmente porque pode abrir possibilidade de pessoas não estarem efetivamente nos grandes centros e atuarem remotamente. Isso pode trazer impacto de qualidade de trabalho, impacto na vida das pessoas, impacto em transporte público.
Por fim, ele comenta sua perspectiva para o futuro do trabalho remoto no Brasil.
Eu não vejo que vai crescer muito rapidamente, mas existe uma tendência de crescimento, mas uma tendência não muito acentuada. Principalmente depois da regulamentação, a Lei 14.442 de 2022 regulamentou o teletrabalho. Então isso trouxe embasamento legal para que isso acontecesse e as empresas estão trabalhando nesse sentido, por conta das gerações que estão chegando, cada vez mais estamos conectados. Então isso tende a se refletir na nossa forma de trabalho.
Eu conversei com os professores Hildeberto Rodelo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, e Antônio Rodrigues, da Faculdade de Direito, ambos da Universidade de São Paulo. Felipe Bueno, da Rádio USP São Paulo.